Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos espaço a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades, e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo: saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, com a eurodeputada Sara Cerdas, membro da Comissão Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, da Comissão de Transportes e Turismo e coordenadora no Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, na Comissão Especial sobre a Pandemia de Covid-19 e da Subcomissão de Saúde Pública. O que é que levou a seguir a área da saúde?
É uma pergunta que tenho feito quase desde sempre. Eu sempre, desde nova, era muito curiosa. E também o meu pai é doutorado em fisiologia e em pedagogia. E sempre nos cultivou a curiosidade. Nós perguntávamos como é que algo funcionava no corpo humano e ele dava-nos a resposta científica. Obviamente, para alguém de 5, 6 anos, a resposta se calhar é demasiado completa, mas levava-nos a querer saber como é que o corpo humano funcionava. E estou a falar no plural porque eu e o meu irmão, que é mais velho, 15 meses que eu, formámos-nos como médicos. E então, desde nova, achava o corpo humano fascinante e é uma máquina incrível e gostaria então de perceber melhor como funcionava e como tratá-lo quando deixa de funcionar tão bem. Depois, aos 9 anos, tive um dos maiores desafios da minha vida. Perdi a minha avó, que era como uma segunda mãe, para o cancro. Em 3 meses ela faleceu, portanto, teve o diagnóstico 3 meses depois faleceu. Então também tive aquele incentivo extra para seguir a medicina e tentar perceber, ok, que tipo de doenças são estas que nos fazem perder quem mais amamos em tão pouco tempo e se há algo que podemos fazer por elas. E então foi de certa forma natural, exigia muito esforço. Eu também, enquanto cresci, era atleta de alta competição de natação e então era um grande desafio ter a estudar e conciliar com os treinos, que eram bidiários. Eu tinha cerca de 9 treinos por semana, mas também, de certa forma, a natação formou e moldou caráter no sentido de termos esta responsabilidade extra, de termos compromissos e de seguir esses compromissos e também de ter sonhos e saber que, se trabalharmos muito e tivermos aberto o suficiente, conseguiremos atingir esses sonhos.
E a política, quando é que surgiu?
A política surgiu durante a faculdade, ou seja, durante o associativismo. Eu durante a faculdade quis enveredar por novas áreas de como ajudar a comunidade envolvente, então integrei a Associação de Estudantes, que tinha muitos projetos no âmbito da educação para a saúde, para as comunidades. Integrei também a Associação Nacional de Estudantes de Medicina e depois progredi ainda para a direção da Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, onde fazíamos projetos e programas para a saúde. E, de certa forma, o ativismo é uma forma de política. E, portanto, diria que surgiu durante a faculdade. O convite para ser eurodeputada surgiu do partido político do PS Madeira. Um grande amigo meu, que fazia parte da direção, conhecia-me, apresentou-me aos órgãos que escolhem, e na altura, o presidente, secretário-geral, que era, lançaram-me este desafio para ser candidata do PS Madeira a eurodeputada, e que tive muita honra em aceitar. E todos os dias entro aqui no Parlamento e parece que ainda estou a viver um sonho. Como é que é possível estar aqui? Porque era algo que não estava de todo nos meus planos.
E a Sara foi da Madeira para Lisboa para estudar, depois ainda esteve em Estocolmo, na Suécia, a fazer mestrado. No fundo, no meio de todas estas mudanças, em poucos anos, Como é que foi assentar em Bruxelas? Estava-me a dizer agora que ainda é um sonho, não é? Ainda é um sonho chegar e parecer que tudo não é real, mas como é que isto aconteceu?
Sim, que estou na posição que estou e que tenho a capacidade de mudar, se calhar muito mais do que aquela capacidade que teria como médica especialista em saúde pública. Eu estou no internato da especialidade médica de saúde pública. Eu, durante o internato, quis fazer-o fora, numa vertente de saúde global, e de perceber também como a saúde não vê fronteiras, e acho que o Covid-19 foi muito, dando-nos ares de que isso é mesmo a nossa realidade. Então eu fui para uma escola que era muito boa em saúde global, a nível europeu, e em que nós, por sermos estudantes da União Europeia, não pagávamos os 9 mil euros anuais de propinas. Então fiz mestrado, por acaso foi em Umeå, no norte da Suécia. Depois aí, pronto, também tive um episódio pessoal, apaixonei-me, conheci na altura o meu parceiro. Voltei para Portugal e depois tive a oportunidade de ser contratada para trabalhar num doutoramento em saúde pública em Estocolmo. Eu estava num jantar com o meu agora marido sueco e dois amigos nossos, uma espanhola e um romeno, quando recebo a primeira comunicação, digamos, para abraçar este desafio. E foi muito interessante, quatro nacionalidades diferentes da União Europeia. Eles até acharam na altura que estavam-me a convidar para visitar o Parlamento Europeu, depois é que tive que explicar, e foi um grande choque, mas não foi fácil, porque eu não gosto de deixar as minhas responsabilidades a meio, e eu ainda me faltava um ano e meio para finalizar o doutoramento. E na altura até perguntei mesmo, bom, no âmbito do choque, se poderiam esperar 2 anos para eu depois ir. Mas não, não, as eleições são daqui a meses, não, não há esperas. E pronto, foi um grande desafio, porque tive que ir para a Madeira, logo para a campanha. Na altura o meu parceiro ficou na Suécia, teve que fazer a mudança todo sozinho. Foi complicado do ponto de vista pessoal. Depois, quando cheguei a Bruxelas, contratei um dos meus assessores, na altura já estava a trabalhar no Parlamento Europeu, então o Pedro foi uma grande ajuda para me integrar em Bruxelas. Devo dizer que não é a cidade mais agradável da Europa, das que já vivi. Gostei muito de viver em Estocolmo, em Umeå, em Lisboa. Bruxelas é muito cinzento e tem muita chuva. Mas o Parlamento Europeu não está só em Bruxelas, também 12 semanas por ano vamos a Estrasburgo. E Estrasburgo é uma das cidades mais lindas, e por mim o Parlamento fazia-se sempre lá o nosso trabalho, Single City Estrasburgo, porque é um sítio maravilhoso, muito idílico, parece. Relembra muito a aldeia onde vivia a Bela, da Bela e o Monstro. Então a Alsácia é uma região muito interessante. São semanas muito intensas, porque temos a sessão plenária lá. Mas pronto, é esta aventura que tenho agora e que muito me honra e que muito me orgulha, e é um dos maiores desafios, sem dúvida alguma, da minha vida.
E qual é o balanço que faz destes últimos 3 anos? Porque já lá vão 3 anos.
Eu em julho faço 4 anos de mandato. O balanço que faço destes 3 anos, quase 4, é muito, muito positivo. Eu faço parte de um grupo de deputados portugueses do PS, somos 9 deputados, somos 21 deputados portugueses, de 705 deputados que representam diretamente 450 milhões de pessoas em 27 países diferentes. E, de certa forma, quando eu cheguei, estabeleci uma missão, juntamente com a minha equipa, que é o de representar, defender e trabalhar para mais presença das regiões ultraperiféricas da Madeira, que é de onde eu sou, de Portugal, em diálogo constante com as pessoas e as instituições nas diversas discussões e propostas legislativas e não legislativas no Parlamento Europeu, e eu sinto que tenho cumprido esse signo. Para nós termos uma ideia, o que é que a União Europeia afeta às nossas vidas? Cerca de 70% da legislação nacional portuguesa advém de legislação europeia. Ou seja, isto é algo muito importante, e eu sei que vamos falar um pouco sobre como podemos mudar e tornar a União Europeia mais aliciante, porque a União Europeia está no nosso dia a dia.
Sim, e precisamente sobre isso, nós no próximo ano temos eleições europeias e que são umas das mais onde existe um recorde de abstenção em Portugal. Porquê é que isto acontece? Se calhar também é por nós não termos esta noção que 70% da nossa legislação advém da União Europeia, não sei.
Sim, não sabemos isso. Eu, por acaso, vou fazer um programa no final de abril com os meios de comunicação social, onde vamos abordar como tornar a União Europeia mais interessante. Algumas causas que já são estudadas é a insatisfação com os políticos e porem os políticos todos no mesmo saco. Eu costumo rir-me quando pessoas perto de mim, próximas a mim, dizem: ah, os políticos são todos iguais. E eu: oh, obrigada pelo que me toca. De certa forma esquecem-se que somos pessoas e que estamos aqui a representar algo, mas existe alguma insatisfação com a classe política, existe uma falha em perceber o que a União Europeia faz por nós, porque damos como adquirido que podemos beber água da torneira e está tudo ok, isso é uma legislação europeia. Vamos a qualquer país, não pagamos mais por roaming, é legislação europeia. Vamos agora ter mais, temos o mercado único, temos tantas coisas que damos como garantido. E existe um certo desinteresse no projeto europeu, porque aparentemente está muito longínquo. Eu nesse aspecto tenho sido uma das missões do meu trabalho aqui no Parlamento Europeu, e tenho trabalhado em diversos relatórios que, de certa forma, têm impacto direto na vida das pessoas, por exemplo, a qualidade da água, a economia azul sustentável, agora na escassez dos medicamentos, e também os eurodeputados temos a capacidade de fazer propostas de alteração legislativas em todos os relatórios que estão a acontecer. Também tenho mantido, de forma a combater a abstenção, que foi algo que eu percebi na minha campanha, que as pessoas não percebiam que a União Europeia fazia por elas. Então eu tenho primado por uma política de proximidade, que dá muito trabalho, e isso tenho que assumir, porque estou em Bruxelas e ir à Madeira são sempre... é uma distância geográfica ainda interessante, e tenho dois projetos que gostaria aqui de falar. Um é o Roteiro Geração Madeira, que vou aos diversos concelhos da Madeira falar e ouvir no terreno preocupações, contributos da população madeirense sobre determinados temas europeus, e depois trago sempre em intervenção em plenário, perguntas à Comissão Europeia, faço sempre... propostas de alterações concretas. A primeira vez que isto aconteceu foi em 2019, em Câmara de Lobos, onde tive o prazer de falar com pescadores e armadores, e estivemos a discutir de que forma a União Europeia, pela política comum de pescas, poderia contribuir para a renovação da frota pesqueira. O último roteiro que nós tivemos foi em Machico, em que falámos com o poder local e como a importância de incluir a juventude no poder local e ter políticas viradas para a juventude e não apenas, estes são aqueles que gostam de se manifestar às sextas-feiras. E aí até dei o exemplo do Fridays for Future, foi de certa forma o que nos levou a termos, durante esta legislatura no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, políticas muito ambiciosas no ponto de vista do combate às alterações climáticas. Isto é algo que é uma responsabilidade de cada um dos agentes políticos e cada um dos representantes. Estamos aqui, isto não é um trabalho, isto aqui é uma missão. Eu sou eurodeputada, ser eurodeputada não é um trabalho, é uma missão, é 24/7. Durante 5 anos, é um compromisso muito, muito honroso, mas que tem que ter soluções em concreto, e temos que trabalhar para aproximar aquilo que fazemos cá em Bruxelas e em Estrasburgo daquilo que é o projeto europeu.
Mas lá está, é uma coisa, o que a Sara faz, estes projetos que faz de aproximação, acabam por partir muito da sua vontade pessoal e da sua disponibilidade, e não é propriamente um mecanismo que a União Europeia criou e que todos os eurodeputados têm que fazer isso, não é? Portanto, aqui também depende um bocadinho de cada um de vocês e da vossa, do vosso esforço, porque no fundo é um esforço, é...
Exato, mas aí parte também de cada um dos representantes perceber o que é que estamos aqui a fazer, porque é que fomos eleitos, e trabalhar não apenas na legislação, mas em transformar essa legislação em palavras compreensíveis para as pessoas, porque geralmente existe, e perdoem-me a expressão, muito jargão da União Europeia, muito QFPs, semestres europeus, muitas palavras relacionadas com a economia, e nós, quando fomos a ver, 70% das nossas leis vêm da União Europeia. Mas que leis são estas? Que áreas são estas? Tem a ver com o ambiente, tem a ver com a água, tem a ver com a agricultura, com as pescas. É um conjunto de situações que temos que, de certa forma, transformar. E eu sinto também que nos meios de comunicação social não é assim tão sexy falar sobre o que se passa em Bruxelas, porque é uma máquina muito burocrática. Gostam de falar quando existe crises ou quando existe assuntos mais problemáticos, mas, por exemplo, eu fui uma das negociadoras de um regulamento que agora visa que todos os carros novos vendidos na União Europeia a partir de 2035 sejam zero emissões. E nós temos que 10% dos cancros advém da poluição do ar. Ou seja, isto é uma medida incrível, mas não é uma medida solitária, vem com outras medidas, nomeadamente a revisão e termos mais postos de abastecimento, termos mais energias renováveis, termos que uma economia circular para as baterias de carros elétricos ou de outras tecnologias que existam. Quando esse relatório foi aprovado finalmente por todas as instituições, demorou um ano e meio, não foi notícia em nenhum jornal. Para dar um exemplo, ou seja, algo que irá ter um impacto em todos nós, a curto e a longo prazo, mas não, de certa forma não foi aliciante falar sobre isso, e foi mais aliciante falar sobre, enfim, outros temas, e isso também é algo que é preciso mudar no contexto de como comunicamos a União Europeia, porque não podemos comunicar a União Europeia apenas de 5 em 5 anos, quando são as eleições. Daqui a nada vamos fazer rankings de deputados, vão querer saber o que é que fizemos, o que não fizemos e porque é que não fizemos, mas durante 5 anos não existia qualquer tipo de, parece, interesse. Ou existe um interesse, mas pelo menos do que eu sinto enquanto eurodeputada, é um interesse muito, muito tímido. E isso deixa-me muito triste, porque lá está, Schuman disse, a União Europeia é um processo dinâmico. Sabemos que a extrema-direita está a ganhar fogo como antes, nunca antes visto nos últimos 50 anos. E a verdade é que o projeto europeu não é garantido. E se nós não comunicamos a União Europeia, quem é que irá comunicar? Se não formos nós eurodeputados. Não existe mecanismo, mas eu penso que cada um de nós, enquanto eleitos, tem que fazer a sua parte em tentar aproximar-se àqueles que nos elegeram e apresentar um pouco aquilo que fazemos. Não apenas nós individualmente, mas o Parlamento Europeu e também as instituições europeias.
Sem dúvida nenhuma. E falando um bocadinho disso, a Sara já nos falou agora de algumas das coisas que tem feito.
Eu vou falar mais um concurso que eu tenho.
Sim, dia.
É o concurso Europe Coven, que é um concurso que é para todas as escolas com ensino secundário na Madeira, em que os alunos têm que fazer um vídeo publicitário em equipas de 8 pessoas com 2 professores sobre um tema europeu. O primeiro tema era sobre a diretiva do uso único de plásticos. O segundo tema, e fazemos plano letivo, o segundo tema já foi durante a pandemia, foi fake news e combate à desinformação. O terceiro tema foi sobre... estou-me a esquecer. Mas o quarto tema foi sobre Madeira 2030. Ah, o terceiro tema foi sobre o futuro da Europa, porque era sobre... Estávamos a falar sobre a Conferência do Futuro da Europa.
Uhum.
As equipas vencedoras têm tido sempre muita boa participação, cerca de 15 a 20 equipas. E as duas equipas vencedoras depois vêm visitar o Parlamento Europeu, e isso também já é mais uma porta, e eles chegam cá e ficam muito espantados, o trabalho que fazemos aqui, as instituições, os edifícios que são enormes, comem waffles também, e isso também é muito importante, porque são jovens que já irão votar nas próximas eleições e perceber um pouco como é que funciona aqui. E a minha mensagem principal para eles é: votem, por favor, votem. Não estou a apelar ao voto no meu partido, eu estou a apelar ao voto nas eleições europeias, e espero que em partidos pró-europeístas, porque, é, como eu digo, o projeto europeu... não está todo cimentado, e eu sinto uma grande dificuldade sempre que temos que negociar com a extrema-direita, que são anti-União Europeia, é sempre muito, muito complicado, e tenho muito receio do resultado das próximas eleições, porque se a extrema-direita ganhar muito fogo, algumas coisas podem mudar para pior nas nossas vidas, já que a União Europeia tem tanta influência nas nossas vidas.
Uhum, sem dúvida nenhuma. E falando agora um bocadinho, para percebermos melhor, como é membro da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, já nos falou aqui de algumas dos projetos e que está envolvida e nos quais trabalha, mas quais é que são os objetivos deste grupo como um todo?
Então, nós somos 705 deputados. Nós não podemos, eu estou a começar ainda mais atrás, nós somos 705 deputados, não podemos estar todos a falar sobre o mesmo, então distribuem-nos por comissões parlamentares, tal como acontece na Assembleia da República, nas Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira. E esta Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e de Segurança Alimentar tem como principais objetivos legislar sobre a política ambiental e medidas de proteção às alterações climáticas na União Europeia. Tem também como objetivo elaborar programas e ações no âmbito da proteção da saúde pública na União Europeia, e também legisla sobre a rotulagem e segurança dos produtos alimentares na UE. Ou seja, dado o exemplo desta última parte, se nós verificamos que uns morangos em Espanha estão contaminados por alguns estafilococos, existem redes europeias que depois sinalizam que esse budge, esqueci-me do nome em português.
A lote?
Essa fornada, digamos, de morango, esse lote tem de ser retirado de circulação antes de ir para o consumidor final. Isto é só um dos exemplos da União Europeia, e é fantástico, e nós não nos lembramos disso, estamos todos conectados. A sobre saúde pública, tenho trabalhado muito diretamente no Programa Europeu de Saúde, e eu gosto de contar esta história, que antes da pandemia diziam: a saúde não é uma política europeia, mas não é bem assim. De acordo com o artigo 168 dos Tratados de Funcionamento da União Europeia, a prestação de cuidados de saúde é da competência de cada Estado-membro, ou seja, a prestação de cuidados de saúde em Portugal é da competência do governo português, mas a proteção da saúde pública é uma competência partilhada entre os Estados-membros, os 27 países, e a União Europeia. Portanto, é aqui que conseguimos legislar sobre a proteção da saúde pública, que por acaso é a minha área de formação. Então, eu fui uma das negociadoras do Programa Europeu para a Saúde. E antes da pandemia, a proposta da Comissão, em termos de financiamento para este programa, era de 500 milhões de euros. Pois durante a pandemia, aumentou para 9,4 milhares de milhões de euros. E depois, lá no final das negociações, conseguimos, teve que baixar, obviamente, mas conseguimos 5,3 milhares de milhões de euros, 10 vezes mais do que o orçamento inicial. Isto apenas para dizer o quão a pandemia serviu para perceber que a saúde não é apenas a doença e a prestação de cuidados da doença, mas que a saúde afeta tantas áreas à volta da nossa sociedade. E isso é algo que me satisfaz muito, porque é políticas de saúde, que é uma das componentes da saúde pública e para a qual eu tenho capacidades técnicas adquiridas para isso. Também já regulamos sobre as ameaças transfronteiriças graves em saúde, ou seja, para atuarmos, prevenirmos e estarmos mais preparados e responder de forma mais adequada sempre que existir uma nova crise em saúde, porque vão existir, se calhar não com a magnitude do Covid-19, mas vão existir mais, e também o espaço europeu de dados em saúde. Em relação às questões ambientais, já aqui falei sobre os carros e sei que em 2035, quando vir novos carros na estrada em zero emissões, é algo que eu estive diretamente envolvida. E aqui gostava de fazer um parênteses para dizer que o trabalho de cada eurodeputado não é um trabalho individual. Eu tenho sempre uma grande equipa atrás de mim, assessores, que garantem que todas estas legislações e leis têm a melhor evidência científica. Pelo menos esse é o meu desígnio, enquanto também pessoa que vem da ciência, quer ter e legislar com a melhor evidência científica. Não é o mesmo que se passa com pegas, se calhar, de outros grupos políticos mais à direita. E nós agora, na próxima sessão plenária, iremos aprovar outras propostas para atingirmos a redução das emissões de gases com efeito de estufa, não é? Pelo menos 55% até 2030 e tornar a União Europeia neutra em emissões de carbono até 2050. Isto vai fazer uma grande mudança nas nossas vidas, mas a verdade é que como nós vivemos agora é insustentável, já o sabemos, pelo menos grande parte já o sabe. Nesta casa alguns ainda dizem que temos que ter cautela no que concerne às alterações climáticas. Eu fico muito, muito incrédula quando isso acontece, e não precisamos de cautela, precisamos sim de garantir que ninguém é deixado para trás. Vão existir empregos que vão tornar-se obsoletos porque são muito poluentes, vão existir cidades que irão mudar e devemos, por exemplo, ter cidades viradas para as pessoas e não viradas para os automóveis, mas estas alterações na nossa forma de estar, de viver, têm que ser feitas de forma a que, se alguém perde um emprego, e dando um exemplo, porque é muito poluente, que seja, tenha a capacidade de ser requalificado para um emprego mais verde. E isso é algo que exige muito, é uma componente social muito forte, mas também é o ADN um pouco do meu partido político aqui no Parlamento Europeu.
Uhum. E há pouco falou sobre o Espaço Europeu de Dados de Saúde, que no fundo os eurodeputados estão a negociar esta criação de um Espaço Europeu de Dados de Saúde, e de que forma é que este projeto pode ajudar a melhorar o acesso e a prestação dos serviços de saúde na União Europeia? Em que é que consiste e o que é que nos vai permitir?
Sim. Eu estou a negociar esta legislação e de certa forma é o roaming da saúde, não é? E vai melhorar o acesso e à prestação de serviços de saúde, não é? Eu vou dar um exemplo. Eu sou portuguesa, vou ao médico em Portugal, parti a perna e faço exames complementares de diagnóstico, tenho gesso e tudo mais. Depois volto para a Bélgica, porque posso trabalhar com a perna partida. E quando venho para a Bélgica, quando eu for ao médico na Bélgica, eu irá ter acesso ao meu processo clínico, ou em neerlandês ou em francês, consoante a região que está, seja, numa das 24 línguas oficiais da União Europeia, automaticamente, ou seja, irão ser transponíveis. Vai melhorar então a acessibilidade e a prestação de serviços de saúde em toda a União Europeia, vai facilitar a pesquisa e a inovação, vai trazer mais coordenação, mais eficiência para os próprios prestadores de cuidados, vai melhorar o atendimento aos doentes, porque iremos ter, o prestador de cuidados irá ter acesso ao processo clínico do utente em formato eletrónico, irá promover a transparência e a responsabilidade e irá tornar os sistemas de saúde da União Europeia mais fortes, porque isto é algo que vimos que era uma das grandes limitações no que concerne à transição digital, que os sistemas de saúde não estavam tão fortalecidos quanto esperaríamos que estivessem. E isto irá também proporcionar acesso a serviços de saúde personalizados e de alta qualidade. Por exemplo, se temos uma doença rara e se está no Alentejo e se tem um médico que é um centro de excelência, imaginemos em Áustria, poderá ir até a Áustria e o médico austríaco tem acesso a todo o historial do doente, o histórico do doente, sempre com o consentimento, portanto, sempre com o consentimento do utente. E nós aqui, e como médica, também garantir a declaração de Helsínquia no que concerne às boas práticas éticas.
E em matéria de RGPD, nós aqui, se calhar, há aqui questões de segurança destas partilhas de dados que se levantarão e que serão uma preocupação.
Claro, claro, claro. Este regulamento vai complementar o RGPD no que concerne à área da saúde, porque após a aprovação e implementação do RGPD, percebemos que os Estados-membros têm leituras e interpretações distintas do mesmo, e estas diferentes interpretações trazem dificuldades à investigação e inovação na saúde e na União Europeia. E foi por isso que levou a esta proposta do Espaço Europeu de Dados em Saúde, porque pela primeira vez durante a pandemia tivemos que recolher grandes volumes de dados de forma rápida, uniforme e integrada, e isso vamos fazê-lo através do Espaço Europeu de Dados em Saúde, com o uso primário e secundário de dados. O uso primário diz respeito ao controle total do utente de saúde, dos seus dados de saúde, permitirá exportar, omitir, usar entre sistemas de saúde diferente, serviços de saúde diferente, perdão, entre o público, o privado, o social. Permitirá, como já falei, usar entre Estados-membros diferentes, seja na telemedicina, seja em emergências, seja na acessibilidade a outros cuidados de saúde, e permitirá saber quem, onde e quem acedeu aos dados. O secundário de dados diz respeito à investigação e à ciência. Nós iremos ter os dados de 450 milhões de cidadãos para termos mais investigação e que irá permitir definir mais e melhores políticas públicas de saúde baseadas na melhor evidência científica e também na componente da inovação, sem dúvida alguma. Aqui no secundário de dados, isto irá fazer uma grande transformação no que concerne à investigação, à ciência, à definição de políticas públicas de saúde, maior evidência científica e, obviamente, também para a inovação. E aqui é importante garantir um elevado nível de segurança através da anonimização dos dados, pseudo-anonimização dos dados, regras claras para o uso secundário dos dados, regras claras para o acesso aos dados por parte dos profissionais de saúde, a possibilidade dos cidadãos omitirem informação aos profissionais e, em situações de dados mais sensíveis e mais individuais, como os dados genéticos, genómicos, proteómicos e biobancos, possibilidade dos cidadãos terem que consentir à utilização secundária dos seus dados e também para todos os outros dados os utentes poderem não consentir à utilização secundária dos dados de outro tipo, mas também de voltarem atrás caso mudem de ideias.
Sim, e no caso específico de Portugal, o que é que este regulamento vai representar?
Vai representar uma grande transformação, porque nós, em termos de digitalização da saúde, já estamos muito, muito avançados. Sabemos que há outros países que este regulamento é uma dor de cabeça e eles não querem que aconteça porque estão muito atrasados. Nós já estamos bem avançados, mas irá permitir que lá está este intercâmbio de dados entre todo um espaço europeu de dados em saúde.
Uhum. E nós, falando também de tecnologia, no caso dos Açores, estão a criar um programa, que é um hospital digital, para responder aos problemas das zonas mais remotas. Isto, no fundo, poderia ser também esta solução para a União Europeia, no conjunto com todos os Estados-membros. Ou seja, isto que estamos a falar dos dados, sim, permitirá quase criar um hospital europeu.
Sim, o Espaço Europeu de Dados em Saúde irá permitir uma maior acessibilidade a redes de telemedicina para todos aqueles cidadãos que residam em zonas mais remotas.
E falando um bocadinho sobre o turismo de saúde, que é uma coisa que está muito em voga em Portugal e que se fala bastante, que papel é que a União Europeia tem tido nesta promoção do turismo de saúde? Há algum programa que seja pensado para isto?
Sim, em termos de programa, não. Sabemos que o turismo de saúde, de certa forma, envolve viajar para outro país para receber tratamento médico ou serviços de bem-estar. Sabemos que temos grande afluência de turistas de saúde em Portugal, que vêm para as nossas termas, mas também para outros serviços. Ao fim e ao cabo, o nosso sistema de saúde tem muitos, muitos bons profissionais e tem, é um serviço, é um sistema de qualidade. Não existe. De certa forma, diretamente, esta promoção específica do turismo de saúde, mas existe uma medidas para facilitar a livre circulação de utentes e serviços através das fronteiras, e uma das principais iniciativas da UE nesta área é a diretiva sobre os direitos dos doentes nos cuidados de saúde transfronteiriços, e que irá ser, que clarifica, por exemplo, os direitos a reembolso de médico noutro país. E, por exemplo, é aquele cartão europeu de saúde quando viajamos. Além desta diretiva de cuidados de saúde transfronteiriços, é o cartão europeu de seguro de saúde, mas não existem programas específicos destinados à promoção do turismo de saúde, mas existem projetos financiados pela UE destinados a melhorar a qualidade dos serviços de saúde e a promover mais inovação no setor. Isto contribui indiretamente para o crescimento digamos, do turismo de saúde em Portugal e noutros países da União Europeia.
E falando aqui um bocadinho agora de uma questão que é transversal a toda a Europa, que é o aumento da esperança média de vida, que é um bom indicador, mas também que traz aqui alguns problemas em relação à estabilidade dos sistemas de saúde. O que é que se pode fazer para garantir essa estabilidade?
De certa forma, temos que olhar para a esperança média de vida, mas para todo o ciclo de vida como um todo, e atuar nas mais diversas vertentes para promover estilos de vida mais saudáveis, tanto na infância, como na juventude, como na idade adulta e tudo mais. Ou seja, porque nós queremos que aumente a esperança média de vida, mas com saúde. Não queremos mais morbilidade nem outras patologias. E aqui passa muito pela promoção de estilos de vida saudáveis, para reduzir a carga em doenças não comunicáveis, não transmissíveis, crónicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, que são também elas próprias doenças, mas também fatores de risco para outras doenças. Apostar muito na prevenção. Isso, a prevenção vai ajudar a reduzir muito aquela que é o custo em doença, ou seja, nós sabemos que por cada euro investido em ações de saúde pública a longo prazo temos um retorno de 14 euros. Isto é algo que é importante quando falamos na prevenção. Depois também programas específicos para aquelas que são as doenças mais comuns. Tem maior carga de doença sobre a população, isto é o que é feito pelos serviços de saúde pública, os médicos de saúde pública, que são habilitados a fazer estes planos de saúde, de certa forma, e ao fim e ao cabo, uma das principais medidas tem que ser em melhorar a eficiência, ou seja, reduzirmos, tornarmos o nosso sistema mais eficiente, atingir os mesmos resultados com o menor custo possível. Isto leva à redução do desperdício e também uma das respostas poderá estar no recurso às novas tecnologias e na simplificação dos processos administrativos e, por exemplo, na telemedicina, mas também em outros tipos de recursos. E depois temos que pensar também nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde tiveram momentos muito difíceis nos últimos anos, muito assoberbados. E é preciso também trabalhar os nossos recursos de saúde, que são escassos, e não são escassos só em Portugal, mas em toda a União Europeia. É um fenómeno que estamos a assistir a nível global, e aqui é importante melhorar a comunicação e melhorar também a humanização da prestação dos cuidados de saúde, a reduzir a carga burocrática para o prestador de cuidados de saúde, para que ele tenha mais tempo de contacto de qualidade com o seu doente para aumentar aquela que chamamos a relação, a melhorar a relação médico-doente.
E falando aqui um bocadinho nos últimos anos dos profissionais de saúde, a questão da Covid-19, que obviamente adicionou aqui um peso bastante elevado, Considera que durante a pandemia os Estados-membros deram uma lição de solidariedade ou de egoísmo? Qual é o balanço que faz?
Eu gostava de responder esta pergunta em que a União Europeia deu uma lição de solidariedade. Quando avançamos para as compras conjuntas de vacinas e de materiais médicos, foi sem dúvida alguma a União Europeia a responder: se não existíssemos, se calhar ainda estávamos em pandemia, porque Portugal não teria a mesma força de ir ao mercado comprar vacinas do que uma Alemanha, do que uma França. E isso foi uma grande lição de solidariedade. Agora é preciso perceber, ok, a prestação de cuidados de saúde é de cada país, uns e outros foram assim um bocado mais egoístas, mas eu penso que houve muitas lições a tirar desta pandemia.
Uhum. Sim, e quais é que são as principais aprendizagens que então resultaram da Covid-19, que no fundo são essenciais que nós levemos para o futuro enquanto membros do espaço comum?
Eu acho que a principal aprendizagem é nós falamos muito nas questões sociais, questões económicas, mas a principal lição foi que a saúde, basta falhar a saúde que falha tudo. E a saúde tem que estar no cerne das nossas políticas e é algo que tem que vir a defender saúde em todas as políticas. Sempre que fazemos uma política, imaginemos, sempre que construímos uma estrada, qual é o impacto que aquela estrada irá ter na saúde das pessoas à sua volta. Depois, outras aprendizagens. Precisamos trabalhar mais em conjunto, porque os vírus, bactérias, fungos não olham às nossas fronteiras humanas. E que também existe toda uma só saúde, ou seja, esta interação entre a saúde humana, animal e o ambiente, que não pode ser desprezada como parte da direita desta casa que quer fazer passar. E nós, quando já falamos há algum tempo que fui negociadora do Programa Europeu de Saúde, 2021-2027, eles não queriam pôr que este programa baseava-se numa só saúde e saúde em todas as políticas e bateram o pé, mas felizmente conseguimos. E depois veio o Covid-19 a demonstrar a importância disso. E agora, também, uma das principais lições é que precisamos de construir uma verdadeira União Europeia para a saúde, ou seja, não consegue aquilo que são as competências planadas nos tratados de proteção de saúde pública, temos ainda um caminho a percorrer. Já temos mais mandatos, mais força para a Agência Europeia do Medicamento, para o ECDC, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, já temos o regulamento para ameaças transfronteiriças graves em saúde. Estamos à espera de uma legislação farmacêutica que a Comissão maneia em adiar, estamos no espaço europeu de dados em saúde, portanto são várias já as leis que estamos a trabalhar para tornar a União Europeia para a saúde.
Uhum. E qual considera o ser o papel da União Europeia no futuro da saúde?
Eu acho que é nesta questão da proteção da saúde pública e também como a negociarmos, porque a saúde é um negócio, é um setor que move milhões, que a negociarmos a 27, em vez de negociarmos um mais um mais um mais um até termos 27, temos muito mais poder e agora perceber a indústria, perceber o poder da União Europeia nas negociações, que nós queremos que sejam transparentes. Algumas não foram assim tão transparentes da parte, ou pelo menos como o Parlamento Europeu gostaria, mas é essa a minha visão.
Uhum. Para terminar, vou-lhe fazer uma pergunta que fazemos a todos os convidados, que é: quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional?
Olha, assim de cabeça, a nível profissional, é sem dúvida alguma o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, e também uma pessoa com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante quase 2 anos e meio, que foi meu colega aqui, de certa forma, muito informalmente, meu mentor, e que agora tem um cargo, até a pasta mais difícil do governo português, que é o Manuel Pizarro, nosso Ministro da Saúde. Ele foi meu colega, aprendi imenso com ele. Acho que está a fazer tem uma longa batalha para frente, mas acho que temos a pessoa certa no lugar certo e tive esse privilégio e é uma pessoa que me inspira muito a nível profissional e que conheci-o aqui no Parlamento Europeu.
Excelente. Sara, muito obrigada. Eu acho que aprendemos todos muito e, de facto, acabamos por não ter noção da importância do projeto europeu e da União Europeia nas nossas vidas, no dia a dia, e é precisamente o que diz: é como está tudo bem, nós não nos importamos porque damos as coisas por garantidas e porque está tudo bem. Se calhar, se as coisas não estivessem tão boas, talvez existisse um interesse maior, mas isso também tem que ser mudado e é mudado por projetos de proximidade, como a Sara tem realizado, e muito bem. Agradeço imenso a sua disponibilidade, e deixo aqui também,
Eu agradeço o
não
convite.
tem de quê, e deixo aqui também o incentivo a entrarem em contacto com a Sara, não sei se através do LinkedIn ou através de qualquer outro dos canais de comunicação, porque acho que pode ser bastante interessante discutir aqui algumas das ideias que tivemos a falar durante o episódio, para também as pessoas poderem explorar um bocadinho mais o trabalho que faz e o trabalho que é feito na União Europeia. Muito obrigada.
Obrigada, eu tenho as redes do Twitter, do Facebook, do Instagram, ao LinkedIn também, e portanto estejam à vontade, porque o Eurodeputado está aqui para representar-vos e as portas estão sempre abertas para esclarecer e comunicar também. E agradeço uma vez mais o convite, foi um gosto, foi um momento bem passado e pronto, sempre ao dispor.